Meu caro ouvinte, agora nós vamos entrar num tema extremamente polêmico. A gente sabe que no ambiente de trabalho, nas empresas, as pessoas usam o computador, usam a internet, conversam entre si, tem vários aplicativos que dá para você conversar com seus colegas de trabalho. Às vezes você está fora do ambiente de trabalho, mas tem recados da sua empresa para você, de você para sua empresa. Até onde isso vai? Isso pode gerar assédio. Assédio moral, assédio sexual dentro do ambiente de trabalho. Quem pesquisou isso é o professor universitário. Ele é formado em processamento de dados, em sistema de informação. Tem uma série de pós-graduações, entre elas uma pós-graduação na Universidade de Copenhague, com um trabalho, né, com o tema de colaborativo por computador. E ele tem um trabalho de pesquisa exatamente sobre assédio. Assédio, por exemplo, no WhatsApp, dentro do ambiente de trabalho. E ele está aqui comigo, eu converso agora com o professor. Vou chamar o senhor de professor, professor Nelson. Professor Nelson, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Obrigado por aceitar o nosso convite aqui da CBN. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dos aplicativos no ambiente de trabalho. São muito usados, mas ele pode passar dos limites o uso dele.
Pode passar dos limites. Eu fiz uma pesquisa sobre esses aplicativos, em particular aqueles aplicativos que são hoje no Brasil mais usados no ambiente de trabalho, que é o WhatsApp e é o Skype, né? Não sei se você sabe, mas a Índia é o primeiro país que usa o WhatsApp no mundo, é o número um no ranking, e o Brasil é o segundo. Então esse fenômeno é um fenômeno interessante da gente pesquisar, por estar em segundo lugar, e por hoje você vê inclusive lojas e tudo colocando o WhatsApp, e o WhatsApp é uma ferramenta hoje de trabalho. Se por um lado ela traz facilidades, por outro lado, como você mesmo disse, ela pode trazer alguns problemas como o assédio.
E você fez uma pesquisa sobre isso. Como é que foi essa pesquisa?
Essa pesquisa nós pegamos dados do Tribunal Superior do Trabalho, o pessoal da Secretaria de Estatística, ela me mandou esses dados, e nós pegamos esses dados e começamos a olhar as jurisprudências que tem nessa área, porque o Brasil não tem uma legislação ainda clara sobre o assédio no ambiente de trabalho. Então nós pegamos essas jurisprudências, pegamos 106 jurisprudências, olhamos essas 106 jurisprudências e identificamos alguns padrões e classificamos isso no uso do WhatsApp, tanto para evidências de acusação, quanto para evidências de defesa.
Então significa que o WhatsApp pode ser uma prova no impasse trabalhista, por exemplo.
Sim.
Até de hora extra, por exemplo.
Exatamente. Por um lado, a gente tem o Skype, por exemplo, que é uma ferramenta mais formal dentro das empresas, que também pode ser usada como isso, mas a grande contribuição do WhatsApp nesse caso é porque ela passa a ser uma ferramenta informal de trabalho. Ela não é formalizada pelas empresas, porque em geral, você usa o seu telefone pessoal.
Certo.
Nem todo mundo tem o telefone corporativo. Uhum. Então, isso pode gerar um passivo trabalhista para as empresas e nós temos as jurisprudências aí dando ganho de causa à vítima de assédio.
Agora, eu quero falar uma coisa mais específica, que é a questão do assédio moral e o assédio sexual.
Sim.
A gente sabe que nos ambientes de trabalho, as relações entre as pessoas, elas têm que ter uma certa ética, que nem sempre, às vezes, nas redes sociais isso ocorre. Né?
Sim.
É muito grande a quantidade de assédios que você tem, tanto moral como sexual?
Sim, no ambiente de trabalho, por exemplo, entre 2007 e 2018 foram 106. Né? Uhum. Desses 106, por exemplo, eu vou pegar o dado de 2015, que é um dado bastante significativo, nós tivemos 28 processos julgados, né, em jurisprudência utilizando o WhatsApp e 6 utilizando o Skype.
Então significa que as pessoas têm que tomar muito cuidado quando usam isso.
Tem que tomar muito cuidado, tanto o empregado quanto o empregador, nesse sentido. Né? Isso é um alerta de que, porque a gente tem essa crescente do WhatsApp sendo utilizada, mas nós temos esse tipo de passivo que está sendo gerado.
Existe nessa pesquisa que você fez alguma detectação de qual área de trabalho isso ocorre mais? Se existe mais uso, por exemplo, desse tipo de aplicativo, por quem? Você chegou a fazer esse levantamento?
Nós temos diferentes áreas de trabalho, desde empresa de ônibus, transporte urbano, por exemplo, intermunicipal, na verdade, até empresas do tipo de venda de carro. Principalmente em vendas, nas empresas de vendas, onde muitas vezes o gerente está cobrando as pessoas, né? Ele cobra as pessoas de metas, de atingir metas, e ele faz isso por grupo. E algumas pessoas se sentem ofendidas com aquilo, elas entram com uma ação na justiça e elas acabam ganhando isso. É uma coisa interessante, Jus, que aqui até tem a empresa, ela usa isso como indício de defesa, dizendo, não, mas olha, é a política da empresa cobrar. Mas o juiz não entendeu assim e lavrou a sentença, dando ganho de causa à vítima.
Porque essa questão que você coloca é interessante. Muitas empresas têm grupos no WhatsApp. Até mesmo, é claro, para facilitar a administração dos negócios, a comunicação entre o grupo
de pessoas.
Isso é muito comum. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala nesses lugares.
Sim, muito cuidado com o que fala, porque, por exemplo, eu tive um caso, eu analisei vários casos, né, e um deles me chamou a atenção, e está no artigo, que é justamente a pessoa assediando uma única pessoa no grupo, dizendo que ela não produzia, que ela era, digamos assim, incompetente, e no grupo. Então isso ficou testemunhado dentro do grupo.
Você expôs a pessoa para os colegas
exatamente.
De trabalho.
Então uma das coisas que nós evidenciamos é que isso documenta. E não adianta, viu, Jusso, fazer aquele, deletar aquela mensagem igual no WhatsApp mandou e depois deleta, porque tem aplicativos.
Apagar para todo mundo.
Não, já tem aplicativos que pegam isso e deixam registrados, tá?
Então significa que se você tem essa mensagem hoje, e, por exemplo, pegar essa que você monta aqueles grupos e você comenta isso. E tal, as empresas deveriam se preocupar, na tua opinião, em criar uma ética de conduta dentro desses aplicativos?
Na minha opinião...
Que se pode ou não?
Na minha opinião, sim.
Isso porque não tem legislação sobre isso.
Não tem uma legislação e, na minha opinião, elas deveriam criar, formalizar isso. A gente discute isso no paper. Isso é uma forma de você evitar com que você tenha um passivo trabalhista.
Você vai apresentar essa sua pesquisa, inclusive, na Áustria agora no evento.
Né? Isso. Nós vamos apresentar no ECSW, ECSCW, que é um evento específico de trabalho colaborativo, e a gente explora esse tema lá, trazendo essa preocupação que o Brasil tem, porque isso é muito particular, a Europa não tem isso, a Europa não usa, por incrível que pareça, eles usam SMS ainda, a maioria, tá? Então, quando eu apresentei isso para minha professora, ela ficou muito interessada, porque é cultural e é diferente do que a gente vê hoje na Europa.
Na tua opinião, como uma pessoa especialista em tecnologia da informação, alguém que trabalha com esse tema especificamente, que é o uso de computador, é o uso de celular, é o uso de tablet. A gente cada vez mais usa esses aplicativos em todos os lugares que a gente vai.
Sim.
A gente circula com isso o tempo todo. O que faz com que a gente fique ligado em trabalho, como você pesquisou o tempo todo, ligado a outras pessoas o tempo todo. Está cada vez mais difícil aquilo que antigamente, na época dos nossos pais, era mais tranquilo. O que é trabalho, o que é vida pessoal. Por isso, talvez, essas questões de assédio.
Muito bem colocada a sua pergunta, a sua observação. Sim, a gente explora isso no artigo. Esse limiar, ele está muito próximo hoje do pessoal com o trabalho. Tem gente que acorda 4 da manhã com mensagens do chefe, a gente estava conversando aqui antes, né? Do seu líder cobrando alguma coisa, do seu gerente cobrando alguma coisa. Então tem que se tomar muito cuidado. E esse limiar é uma outra pesquisa que está em andamento minha já, que a gente vai pesquisar qual é o problema de saúde gerado nesse indivíduo, nessa pessoa.
Então a pessoa pode ter consequências, inclusive, da vida pessoal dela, de depressão.
Exatamente, crise de ansiedade, depressão, estresse, tudo isso gera estresse e põe a pessoa num grau de risco, e aí o bem-estar do trabalhador ele fica comprometido.
Nesse trabalho que a gente estava falando sobre assédio moral, assédio sexual dentro do ambiente corporativo que você estudou e que vai apresentar na Áustria agora, qual a conclusão que você chega? Qual é a sugestão final depois de ter pesquisado tudo isso? O que você observa?
A sugestão final nossa é que essa área, que é o ECSW, né, que trabalha com trabalho corporativo, ela precisa repensar e ajudar a repensar essas ferramentas para o bem-estar da pessoa. Então essa é a nossa contribuição principal. Então nós chegamos à conclusão de que a gente precisa repensar isso, colocar regras como você falou, repensar funcionalidades das ferramentas. Nós precisamos repensar porque hoje a sociedade ela está usando para o bem, mas também usa para o mal a tecnologia. Ela usa bem a tecnologia e também usa mal a tecnologia. Então a gente
O ser humano tem um papel fundamental nisso, quer dizer, as pessoas têm que ser orientadas para isso.
O ser humano é o centro, né, Gilson? Sem o ser humano, nós não tínhamos nada disso. Então, o ser humano é o centro da nossa pesquisa, é o core da nossa pesquisa, é o ser humano.
Uma curiosidade agora minha. Claro. A gente tem tecnologia da informação como algo que veio para ficar. A gente percebe que cada vez mais invade a nossa vida, o ambiente nosso, é mais fácil de usar, mais fácil de acessar, mais gente está envolvida nisso. Como você mesmo falou, tem empresas agora que já deixam lá o WhatsApp, fazem negócios, né, pelo WhatsApp. Exato. Aonde isso pode chegar e aonde que a gente precisa criar regras e ter uma legislação para isso, na sua opinião?
Bom, na verdade, onde isso pode chegar, eu não tenho essa resposta, porque o céu é o limite, no caso da tecnologia, né? Mas eu acredito que nós estamos passando por um momento de muitas transformações e essa tecnologia está influenciando hoje diretamente na vida do indivíduo e também na saúde desse indivíduo. Então, nós temos que pensar nisso. Agora, nós precisamos colocar alguns limites e regras, e eu acho que isso pode partir de nós mesmos no início. Por exemplo, eu hoje me policio com o uso do smartphone. Eu desligo meu smartphone depois de um determinado horário, eu não pego meu smartphone logo de manhãzinha quando acordo. Então, eu acho que as pessoas podem se conscientizar primeiro do que elas... dessa dependência que nós temos hoje da rede social, né, de estar ligado o tempo inteiro. Eu acho que é válido, nós precisamos disso, é uma forma de comunicação rápida, mas ao mesmo tempo nós precisamos impor algumas regras. A vida está aí fora, né, Gilson? Nós precisamos respirar o ar, nós precisamos pedalar, nós precisamos correr, o Parque do Ingá está aqui. Então, quer dizer, Bosque 2, nós precisamos viver um pouco. Nós precisamos tirar um pouco os olhinhos da tela e colocar um pouco os olhos na vida real.
Rapaz, já vi gente esquecer celular em algum lugar, ambiente de trabalho. Semana, por exemplo, esqueci o meu aqui. Dá uma angústia no início. Mas para algumas pessoas dá uma paz depois. Você fala, quanto é que foi bom que eu esqueci, que eu passei um tempo sem ele. Como a gente vicia nisso, né?
Passa por uma crise de abstinência, né?
Eu conversei com o professor Nelson Tenório, ele é pós-graduado, é formado, né? E tem graduação em processamento de dados. Ele é doutor e pós-doutor em trabalho colaborativo por computador, fez uma pesquisa sobre o uso do WhatsApp, né, dos meios como Skype também, e o quanto isso pode gerar assédio moral e assédio sexual. Ele vai apresentar esse trabalho agora na Áustria, em junho deste ano.